convidado.
As autoridades militares iranianas indicaram nesta sexta-feira que os sistemas de defesa do país dispararam contra objetos suspeitos na província central de Isfahan, que abriga centros de produção de mísseis e instalações nucleares. O Irão negou que tenha havido um ataque com mísseis contra o país. No entanto, duas fontes de defesa israelita e três iranianas confirmaram ao jornal New York Times que Israel esteve envolvido num ataque com mísseis contra Irão. O meu convidado nesta sexta-feira é o analista político Germano Almeida. Este ataque é uma zona militar era expectável, uma vez que o grande receio de Israel é que o Irão tenha ou consiga ter uma bomba nuclear?
Sim, era expectável, estava dentro dos cenários previstos. Eu recordo que o que aconteceu no sábado passado foi absolutamente inédito. O Irão nunca na sua história tinha atacado Israel diretamente. Claro que já tinha atacado Israel por interpostas marionetas, permita-me a expressão, como o Hezbollah, como os Houthis, como o Hamas,
as
como
proxies.
Milícias pró-iranianas, exatamente, as proxies, que eu chamo mais marionetas de própria proxies, porque é o que são, só existem porque o Irão as financia, as arma e as treina e as empodera, digamos assim, e as dirige também. Portanto, na verdade, o Irão já atacou várias vezes Israel, mas nunca diretamente, isso foi uma grande diferença. E perante esse ataque, em grande escala, as pessoas têm dito que foi uma coisa limitada, não, foi uma coisa em grande escala, mais de 300 mísseis e drones, pareceu limitada porque teve uma grande capacidade de interseção israelita e não morreram pessoas por causa disso. E dentro disso é evidente que Israel iria retaliar. A grande dúvida, na minha opinião, é se fica por aqui. Se fica por aqui é uma retaliação muito limitada e muito contida e ponderada. E na verdade, por estranho que possa parecer, eu entendo isto como uma desescalada. Não é uma escalada, é uma desescalada. Porquê? Porque é 1 de Abril, Israel ataca e mata líderes da Guarda Revolucionária Iraniana em território sírio, mas numa instalação consular iraniana, e isso foi inédito, e o Irão escala fazendo um ataque inédito a Israel, e Israel aparentemente retalia com algo que já fez várias vezes, que foram ataques cirúrgicos em território iraniano a interesses militares e nomeadamente nucleares iranianos.
Mas como é que se explicam estes ataques cirúrgicos? Para ambas as partes receiam uma escalada de tensões, a entrada dos Estados Unidos neste conflito ou até mesmo da Rússia?
A Rússia já está neste conflito. A Rússia está a incitar o Irão a lançar a perturbação no Médio Oriente, porque tem um interesse claro de, enquanto estamos com as nossas atenções e os nossos receios virados para o Médio Oriente, estamos profundamente distraídos da agressão gravíssima que a Rússia está a fazer na Ucrânia e que tem para nós, Europa, por exemplo, uma consequência que muita gente ainda não percebeu qual será. Será toda a arquitetura da segurança europeia a ruir se a Rússia ganhar na Ucrânia. E, portanto, como a situação no Médio Oriente tem uma perspectiva mais global e tem uma identificação mais geral sobre coisas como o medo da ameaça nuclear iraniana, o medo de um conflito que estamos a falar de uma zona em que uma boa parte dos combustíveis fósseis estão presentes e, portanto, pode gerar numa guerra regional uma situação mundial absolutamente descontrolada a nível, por exemplo, dos preços. Portanto, a Rússia tem claramente esse interesse em que o Irão faça ali uma perturbação. Os Estados Unidos nunca deixarão Israel sozinho, isso é uma coisa que também já percebemos e, portanto, há essa questão. Não quer dizer que, entretanto, haja um outro ataque de uma dimensão diferente, não sabemos. Se a retaliação de Israel é esta, os dados parecem positivos, porque mostra que Israel não tem interesse em escalar e quem certamente não tem interesse numa guerra regional é o Irão, porque sabe que ia perder. Os Estados Unidos e Israel teriam muito mais força do que o Irão numa guerra direta.
Esta semana a União Europeia anunciou sanções contra o Irão pelo ataque que perpetrou contra Israel numa resposta a um ataque contra um anexo consular iraniano em Damasco, na Síria. O G7 também já veio equacionar sanções, mas o Irão não atacou, retaliou, dizem vários analistas. Não seria equacionável que os líderes mundiais sancionassem igualmente Israel? Não há aqui dois pesos e duas medidas?
Não concordo. São situações muito diferentes. O ataque de sábado à noite do Irão a Israel é inédito e é de uma grande dimensão. Em qualquer outro país do mundo, exceto nos Estados Unidos, aquele ataque tinha provocado uma chacina de destruição e de mortes civis. E só não o fez porque Israel está muito bem defendido. E depois, o ataque do Irão, peço desculpa, a Israel no sábado, mostra que o Irão não só está a preparar, como já tem capacidade de usar os seus mísseis cruzeiro e, obviamente, os seus drones. Isso já tínhamos percebido por aquilo que a Rússia faz há 2 anos na Ucrânia, porque usa drones iranianos, como sabe. Portanto, o Irão mostrou que tem essa capacidade. E isso não é uma ameaça só para Israel, é uma ameaça para a região e para o mundo. E, portanto,
mas não seria
momento,
mais equilibrado se ambos os países tivessem uma arma nuclear?
Porque... Esse equilíbrio valeu na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, mas estamos longe de saber se valerá num novo equilíbrio agredido pelo terror entre o Irão e Israel. Permita-me contestar, aquilo que não pode mesmo acontecer é um Irão nuclear, e sábado à noite mostrou isso.
Vários líderes mundiais já vieram apelar contra a escalada de violência no Médio Oriente, depois da notícia de um ataque israelita contra o Irão. Estes ataques beneficiam os responsáveis políticos de ambos os países, porque são internamente muito contestados.
Sim, sim, essa é a minha leitura. Por exemplo, hoje acho que ganharam os dois. O Irão ganha internamente, mostrando que depois do ataque que fez Israel, recebeu uma retaliação pífia, é o que aconteceu, pelo menos para já. Não quer dizer, insisto, que Israel não faça mais coisas, neste momento foi uma retaliação pífia. E Netanyahu pode mostrar que com este prolongamento, ele já assinou isso, que foi ontem, quando diz que Israel está perante uma ameaça existencial, perante a ameaça do Hamas de 7 de outubro, perante a ameaça do Irão, a ameaça não, já a agressão objetiva do Irão, e portanto a nação tem que se unir. É obviamente Netanyahu a tentar sobreviver politicamente prolongando estas guerras.
Neste conflito há a posição da Jordânia, presa entre dois inimigos, e que começa a haver aqui a postura de equilíbrio ameaçada. A Jordânia, historicamente defensora de neutralidade.
É mais um exemplo de como no sábado à noite o Irão teve uma derrota estratégica. Eu não diria que a Jordânia está entre dois inimigos, porque a Jordânia não é inimiga de Israel, mas, e aliás mostrou isso porque defendeu Israel no sábado à noite, mas está numa situação muito difícil de facto, porque o seu território permanentemente está sob possível penetração, seja da questão síria, seja da questão agora Israel-Hamas, seja agora da questão Irão-Israel. O que a situação da Jordânia nos mostra também é um pouco aquilo que, olhando para o mapa, percebemos, é que pode haver uma escalada e até pode haver uma guerra regional entre Irão e Israel, mas ela não será terrestre, basta olhar para o mapa. Há uma distância de 2 mil quilómetros com quatro países pelo meio, um deles é a Jordânia, outro é o Iraque, e portanto isso não vai acontecer. Não vai haver uma confrontação terrestre entre Irão e Israel, e portanto a questão é controlar e limitar este tipo de ações aéreas.
E como é que serão os próximos dias?
Vai tudo depender se isto fica por aqui, tudo indica que se ficará por aqui até agora. Israel tem aqui alguma vantagem estratégica da dúvida se vai fazer mais alguma coisa ou não. Eu acho que os próximos dias vão ter a ver com Israel colher o facto de ter feito uma coisa muito limitada e, portanto, aparentemente estar articulada com os Estados Unidos, coisa que não estava a acontecer até sábado passado, como sabe. Vai haver a dúvida sobre se vai haver ou não a operação terrestre em Rafah e quanto, e Israel, eventualmente, se for inteligente ou seja diplomático, vai promover uma coligação internacional que já está a ser formada no sentido de ir em cima do programa nuclear iraniano, ir em cima, carregar o Irão de sanções, de modo a limitar a sua capacidade de fazer aquilo que fez no sábado passado. Ou seja, o Irão internamente mostrou força, mas para fora mostrou o jogo. Ou seja, a partir do momento em que se autodenuncia que tem essa capacidade, está, no fundo, na minha opinião, a legitimar uma grande ofensiva ao nível das sanções que tem que ser feita contra o Irão.
Os Estados Unidos votaram ontem à noite a adesão plena da Palestina à ONU. Os Estados Unidos que proclamam o apoio à solução de dois Estados. Não há aqui uma contradição? Pode-se dizer que os Estados Unidos são os facilitadores dos excessos de Israel?
Não, não há contradição. Os Estados Unidos têm a sua própria via para os dois Estados, que passa sempre por colocar Israel na equação. Se os Estados Unidos ontem não tivessem votado, tinham afastado Israel da equação. É preciso estudar isso.
A análise de Germano Almeida, ele que foi o nosso convidado nesta sexta-feira.